pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, 2 de dezembro de 2017. E agora são 9 horas e mais 11 minutos. Vamos iniciar o programa de hoje com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. Foi encerrada nesta quarta-feira, 29, na comarca de Santa Luzia do Paroá, a etapa 2017 do projeto Ler, Escrever e Pensar, conscientizar para transformar.
Marca compreende os municípios de Santa Luzia do Paroá, Nova Olinda do Maranhão e Presidente Médici, realizada pelo Ministério Público do Maranhão pelo terceiro ano. A iniciativa leva a discussão para as escolas da rede pública municipal e estadual sobre a temática corrupção. A idealizadora do projeto é a promotora de justiça da comarca de João Lisboa, Maria José Lopes Correia.
O Ministério Público também tem projeto para levar à população, ao cidadão como um todo, o conhecimento de que o governo ímprobo, o governo corrupto, se alcança o combate através da mudança de comportamento, a mudança de conduta do próprio eleitor. Não se pode pensar a corrupção apenas como ocorrendo nos órgãos de governo, mas também dentro de casa, também na escola, na comunidade em geral.
O projeto foi desenvolvido neste ano em 25 municípios do estado. Os estudantes premiados receberam celulares, tablets e notebooks. O promotor de justiça titular da comarca de Santa Luzia, Agamenon de Jesus Azevedo, contou que durante a realização das palestras, os pais dos estudantes também foram convidados a participar. Ele afirma que o sucesso do projeto comprova que somente com educação é possível mudar a realidade do país.
Sem educação, nós não vamos conseguir avançar nosso país. Né? Sem educação, nós não vamos poder formar cidadãos conscientes. Né? E se não há o cidadão consciente, ele não conhece seus direitos, seus deveres, não vai lutar, né, porque é melhor para ele.
O estudante Matheus Alves, do segundo ano do ensino médio, diz que aprendeu sobre corrupção por meio de uma outra vertente.
Porque geralmente quando a gente pensa em corrupção, é em Brasília, nos políticos, né, mas o projeto falava muito sobre a corrupção do dia a dia nossa mesmo, né, de furar fila, de não devolver troco errado. E isso trouxe uma conscientização muito grande, não só para a gente, mas acredito que para todos os alunos que estavam envolvidos com os projetos. E os pais, os professores, foi um projeto de fato muito abrangente.
A Rede da Gestão Pública do Estado do Maranhão vai realizar no dia 10 de dezembro a primeira edição da Corrida contra a Corrupção em São Luís. O objetivo é promover o debate e mobilizar a sociedade por meio do evento esportivo sobre a prevenção e combate à corrupção. A corrida terá três categorias: geral, integrante da rede de controle e cadeirante. Os percursos serão de 5 ou 10 quilômetros. A competição será realizada em um domingo com concentração às 6 da manhã na Praça do Pescador, na Avenida Litorânea. A largada será às 7 horas. As inscrições podem ser feitas pela internet no site centraldacorrida.com.br. As inscrições custam R$ 54,00 e encerram nesta segunda-feira. O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, assinou em Caxias a ordem de serviço autorizando o início da construção da sede das Promotorias de Justiça de Caxias.
O prazo de entrega do prédio será de 500 dias. A nova sede, cujo terreno foi doado ao Ministério Público pelo prefeito da cidade, terá quase 1.000 metros quadrados e será construída na cidade judiciária, ao lado do fórum. O diretor da Procuradoria-Geral de Justiça, promotor Emmanuel Soares, explica que a nova sede será bem ampla para poder atender bem a comunidade.
Representará um grande ganho para toda a comunidade caxiense. E será uma sede ampla, com quase 1.000 metros quadrados, 12 gabinetes, ou seja, acima da nossa, inclusive da nossa necessidade atual, mas já prevendo a futura expansão que será necessária aqui nessa comarca.
Em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, foi realizada na manhã da última quinta-feira, 30, na Procuradoria-Geral de Justiça, a cerimônia de vitaliciamento de 21 promotores de justiça do Ministério Público do Maranhão. O vitaliciamento é a confirmação dos promotores de justiça nos cargos após 2 anos de estágio probatório. Foram assinados em Teresina 2 termos de cooperação técnica entre o Ministério Público do Maranhão e o do Piauí, que objetivam a troca de experiências e a colaboração mútua entre as duas instituições.
Assinaram os acordos os procuradores-gerais de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho e Cleandro Alves de Moura. Na avaliação de Luiz Gonzaga, as parcerias são uma ótima opção para otimizar recursos.
Nós estamos aqui assinando uma cooperação de MPC e Defesa. Nós estamos para poder do voto, que foi desenvolvido uma ferramenta hoje, um voto eletrônico, através até de, do, do, mais soluções criativas para enfrentar.
Para Cleandro Alves de Moura, chefe do Ministério Público do Piauí, os termos de cooperação são importantes para as duas instituições.
São de suma importância até para enfatizar ainda mais essa boa relação entre o Ministério Público do Maranhão e o Piauí. Tenho certeza que quem ganha é a população, até porque lá haveria uma troca de informações, de experiência maior. E aquelas demandas mais recorrentes, não só no que diz respeito ao combate à criminalidade, mas troca de informações na área de saúde, educação, consumidor, nós vamos ter um acesso bem maior para favorecer a participação maior da comunidade na solução de suas demandas.
No Estação Ministério Público de hoje, estamos recebendo a promotora de justiça Lana Pessoa, que coordena os núcleos de prevenção à tortura e proteção a vítimas e testemunhas do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público do Maranhão. Além dela, temos também como convidados Dayana Andrade, assistente social, Lisiane Castro, diretora-geral do CAPS Infantil, Infanto-Juvenil, aliás, e Paulo Guilherme Rodrigues, psicólogo do TJ. Bom dia, promotora Lana Pessoa.
Bom dia a todos os ouvintes do Estado do Maranhão.
Bom dia, Dayana.
Olá, bom dia.
Bom dia, Lisiane.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui representando a saúde.
Bom dia, Paulo Guilherme.
Muito bom dia a todos os ouvintes. Como disse, a gente faz um programa bem educativo para vocês.
Muito bem-vindos, bem-vindas. O tema de hoje é suicídio. E nós vamos começar falando de soluções, ou pelo menos da tentativa de busca de soluções, né, promotora Lana Pessoa? O programa de valorização da vida, o projeto de valorização da vida. Vamos começar então explicando o que, que significa esse projeto para os nossos ouvintes.
O Centro de Apoio dos Direitos Humanos tem esse projeto, que é um projeto interinstitucional, que é o chamado Juntos pela Valorização da Vida. Então, são várias instituições, municípios, estados, Tribunal de Justiça, Assembleia, e nasceu justamente essa preocupação com o suicídio, né, do Estado do Maranhão. Então, nós estamos preparando um leque de movimentação com essas instituições, notadamente é o plano, que dentro desse plano tem justamente o Centro de Valorização da Vida, que está um projeto embrionário, está nascendo, nós estamos negociando justamente com todas essas instituições, para tratar justamente desse ponto tão difícil de ser tratado, que é realmente o suicídio. Sabemos que a vida é o bem mais caro que o ser humano tem, e é justamente com esse propósito que nós estamos trabalhando esse projeto, justamente no sentido de fazer com que a pessoa tenha realmente essa dignidade no viver e tenha realmente essa qualidade nesse viver.
Então, a marca é a interinstitucionalidade, além disso, o voluntariado, né?
Exatamente, a marca é um projeto interinstitucional e também o voluntariado.
Ok. A senhora Lisiane Castro, diretora-geral do Centro de Apoio, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil daqui de São Luís.
Sim.
E esse CAPS é uma das instituições parceiras.
Sim.
Por que uma instituição de atenção a jovens, a crianças e jovens, participa dessa grande parceria interinstitucional de prevenção ao suicídio?
Primeiramente, bom dia novamente, né? Então, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, ele participa porque ele acha que é fundamental as pessoas entenderem que valorizar a vida é, na verdade, valorizar o que nós temos de mais importante, né? Que são aquelas pessoas próximas, são as emoções que nós sentimos. Então, assim, a vida vai muito além de tudo isso. E o CAPS, ele abraçou essa causa, que é um serviço de voluntário e participação mesmo, porque nós temos tido muitas demandas de automutilações, de tentativas de suicídio e, infelizmente, até mesmo de suicídios, né? Porque, infelizmente, os dados só crescem. E a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem nos capacitado para que nós possamos tentar resolver, tentar abraçar, de forma que seja sucesso, né? Não é fácil, tendo em vista que hoje em dia as pessoas levam mais em consideração os bens materiais que os sentimentos e as emoções, é uma luta muito árdua, mas nós estamos aqui buscando sempre tentar alinhar com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com as secretarias tanto de Estado de Saúde como de município. E é importante que as pessoas saibam a quem procurar, qual serviço buscar e como fazer essa abordagem para que a gente não perca, porque geralmente está associada a fatores ambientais, sentimentais, então se faz necessária essa
não consegue precisar um quantitativo exato dessas tentativas de suicídio. Nós agora, junto à secretaria, nós somos obrigados a notificar toda e qualquer tentativa de suicídio, toda e qualquer tentativa de automutilação, seja ela realizada ou não, nós somos obrigados a fazer a notificação, porque o governo precisa saber quais são as situações que envolvem, traçando um perfil, na verdade, né, de qual é a faixa etária, qual é o sexo dessa pessoa, qual é aonde ele está localizado, se mais capital, se mais interior, quais são os bairros. Então, a gente está traçando um perfil aqui em São Luís, por exemplo, no Maranhão, na verdade, para que a gente consiga precisar de forma mais eficiente, porque falta muito, nem todo mundo quer notificar. As famílias que têm um adolescente em casa que passam por isso, quando chegam no nosso serviço, às vezes já está uma coisa absurda. Ou ela já tentou se suicidar, porque os pais, se tiverem uma boa situação financeira, por exemplo, não querem admitir que o filho tem problemas, né? Problemas de saúde mental. Então, é muito difícil. A gente tenta buscar parceiros entre rede nacional, rede de estado, rede de município, para buscar chegar nessa casa, né? Para saber o que está acontecendo nessa família, nesse ambiente.
Ok. Um dos convidados aqui também é o Paulo Guilherme Rodrigues, é psicólogo de uma instituição parceira, né, do Poder Judiciário. Paulo Guilherme, como é que anda essa discussão sobre prevenção do suicídio, no Poder Judiciário maranhense?
No ano passado, nós lançamos uma campanha de prevenção do suicídio. Foi a primeira campanha que um órgão do governo fez na história do Maranhão. E ela foi capitaneada pelo desembargador Fausto Plínio, através da unidade de monitoramento carcerário. Então, nós fizemos várias atividades em escolas, em praças públicas, nas serventias do Poder Judiciário. Este ano, houve também palestras para os servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça. Então, assim, é uma preocupação nossa, porque, como a Lisinha estava falando, hoje os dados estão sendo expostos. Tá? E uma coisa que é muito importante nós lidarmos com as pessoas que estão pensando nesse recurso que extremo é a escuta. Tá? A escuta é muito importante, porque nós sabemos que a depressão é um mal crescente, chamada doença do século XXI, inclusive, né? E as pessoas que recorrem ao suicídio, elas, não raro, elas passam anteriormente por uma situação de depressão. Tá? Então é importante que a família esteja atenta, que a família procure dialogar. Nós temos muito pouco diálogo nas famílias hoje. Né? As famílias estão com as estruturas bastante abaladas, tá? Em relação ao que era algumas décadas atrás, em que nós almoçávamos juntos. Nós assistimos a mesma televisão na sala. Hoje, é o individualismo que leva ao isolamento. O isolamento, ele é um passo anterior a uma depressão. A pessoa se isola, isola os seus sentimentos, isola os seus pensamentos. Ela muito facilmente se fragiliza, porque ela não tem recursos, ela não troca ideias. Então, é muito importante nós façamos um esforço, que nós nos dediquemos a escutar as pessoas das nossas famílias mesmo. Porque tem pessoas muito importantes que estão se suicidando, inclusive. Tá? Como o Chagas, só para dar alguns exemplos, um campeão agora, essa semana em Florianópolis, se me for a memória, campeão de surf, que viajou por vários países, né? Jovem, alegre, escolado, comunicativo, e nada justifica. Nada justifica. A gente pode ter algum esclarecimento de fatores que uma pessoa recorre ao suicídio, mas não justifica se tirar a própria vida.
Para quem está sintonizando agora, nós estamos na estação Ministério Público, Rádio Jovem Pan News, São Luís, 1340 kHz. Até às 10 da manhã, com o programa Estação Ministério Público, você pode participar por telefone 3221-234, 3222-5300, ou ainda pelo celular 99-14-6529, por meio de mensagem ou WhatsApp. Agora eu falo com Dayana Andrade. Bom dia, Dayana. Bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
Dayana é assistente
social. E aí eu vou fazer a pergunta mais óbvia: qual o papel da assistente social na prevenção ao suicídio?
Então, esse tema do suicídio é um tema muito pertinente, né? Por isso é necessária uma intervenção. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que apenas os dados de suicídio pedem para os acidentes de trabalho, né? E também causas decorrentes do HIV. E no Maranhão não tem sido diferente, né? Quando a gente vê os registros, né? E a como a gente vê quanto é pertinente, quanto é necessária a intervenção de profissionais que possam orientar esse público, né? A gente percebe até que a maioria das pessoas que tentam suicídio, elas não querem pôr um fim à vida. Na verdade, elas querem pôr um fim ao seu sofrimento, né? Por isso, é mito, às vezes, achar que tocar no assunto, ou até mesmo usar a palavra suicídio, incentiva a pessoa a cometê-lo. O fato é que nós devemos, sim, falar sobre o assunto abertamente, o que pode até mesmo ajudar a pessoa com pensamentos suicidas a considerar outras opções. Então, devemos sempre levar a sério qualquer coisa que a pessoa, a criança, o adolescente, falar sobre suicídio. Então, realmente, devemos dar atenção. É uma questão de política pública.
Ok. Muito interessante. Então, abrir um diálogo, né, Paulo Guilherme?
Isso é muito importante.
Eu queria, então, aproveitar e eu queria que você explicasse para a gente sobre um conceito que eu vi aqui ainda há pouco, o conceito da suicidabilidade. O que significa isso, Paulo Guilherme?
É a tendência que a pessoa desenvolve, né, em se vitimizar. Né, e nesse processo de vitimização, ela se impede de encontrar saídas. É como um funil. Né, a pessoa vai se afunilando no problema. Né, ela não consegue enxergar alternativas. Né, então, essa suicidabilidade, que é crescente, né? A gente pode fazer uma conexão com, por exemplo, fatores econômicos, né? Porque nós, por exemplo, no Brasil estamos vivendo uma crise econômica muito forte, né? O índice de desemprego é alto, é alarmante, muitos jovens desempregados, a gente precisa fazer essa correlação também, porque que muitos jovens estão se suicidando. Falta de perspectivas, né? Você imagina a pessoa passar 15 anos numa escola, né? Do ensino fundamental até o ensino médio, e depois desses 15 anos de investimento, não ter perspectiva de se aproveitar, de fazer alguma coisa na vida, de ficar subempregado ou desempregado. Né? Então, o fator econômico é muito importante, o fator social também é muito importante, né? O bullying, né? Ele entra como um componente sério, né, nas tentativas ou na execução de suicídios, né, enfim, fatores, como eu falei anteriormente, familiares, né, falta de diálogo na família, né, famílias que têm estrutura fragilizada, né, como se chama, famílias disfuncionais, né, elas podem ter muitos casos, né, suicidabilidade, de se desenvolver a suicidabilidade em seus componentes, principalmente os jovens, né?
Ok. Bom, e já que a gente continua falando de jovens, eu volto a chamar a Viziane Castro. Suicídio entre jovens é questão de classe?
Não é questão de classe, como eu havia dito. As pessoas se perdem nas situações que envolvem a tentativa de suicídio, né? O que eu posso dizer é o que tem acontecido aqui, né? Nacionalmente falando, as famílias que são com a classe social mais elevada, elas quando buscam o nosso serviço, o tratamento psicossocial, é porque já está instalado. Para a pessoa desenvolver uma depressão, ela não necessariamente ela começa a ser depressiva, ela começa primeiramente com os transtornos, com o isolamento, com, como o Paulo Guilherme acabou de falar, a situação financeira, ela leva a muitos casos, né? São jovens que, com essas redes, eles precisam ter conhecimento da vida dos seus filhos, como vai na escola. Uma falta de concentração hoje, as pessoas acham que é só, está desconcentrado. Não é. Existe muito além daquilo, daquela falta de concentração na criança. Hoje em dia, uma separação de um pai e de uma mãe leva uma criança dessa, doutora Lana, a se perder na vida, porque a criança não sabe quem vai assegurar aquela vida dela naquele momento, as situações, os sentimentos, como o pai não está presente, a mãe não está presente, cada um vivendo a sua vida particular e esquecem que a família é um todo. Então, existem muitas famílias hoje fragmentadas, nem sempre com divórcios, mas famílias que estão ali juntas, mas existe fragmento, é todo mundo no seu celular, é todo mundo na sua rede social, as pessoas ficam num ciclo vicioso de internet e esquecem de conversar, como o Paulo Guilherme falou, de dialogar. Então, prevenir é o melhor remédio. Não espere o seu filho se automutilar. O seu filho usa sempre um estilo de roupa. Repentinamente, a criança ou adolescente quer utilizar apenas mangas longas, só quer sair de casa. O que está acontecendo com essa criança? Então, você como pai, você como mãe, veja o seu filho além do que, você, do que está sendo exposto. Converse com o seu filho. Por que, que ele não aparece mais os braços? Eu tenho recebido casos de contato infantil de crianças com tentativas de automutilação, com tentativas de suicídio, que o pai vai tomar conhecimento quando perceber o filho desacordado em casa. Então, assim, foi uma coisa repentina? Infelizmente, não foi. Falta aí um pouco das famílias de olharem além do que se é exposto. Porque o que você olha na criança, no adolescente, é o que ele quer mostrar para você. E o interno dele? Como é que está as emoções dessa criança e adolescente? Então, assim, só lembrando que eu estou enfatizando a criança e adolescente porque os dados são absurdos, nem todos são notificados. As famílias, doutora Lana, elas não querem que a sociedade saiba que o seu filho tem um transtorno mental, que o seu filho tem um transtorno bipolar, que o seu filho está se isolando. Aí a criança começa a ir para as reuniões de família e senta distante de todo mundo, não conversa com o avô, não conversa com o tio, não conversa com o pai. É normal? Até que ponto isso é normal? Então, assim, buscar trazer esses jovens para a vida familiar, para a vida, ver como é que está na escola, ver como é que está a relação com os amigos. Todo e qualquer sofrimento que nós adultos temos, nós conseguimos ser filtro. A gente consegue filtrar as emoções hoje em dia e abstrair o que nos faz mal, não conseguimos. E a gente absorve apenas o que faz bem. A criança e a adolescente, eles não têm essa maturidade emocional. Então, existe a necessidade dos pais buscarem a escola, olhar como é que está o comportamento dessa criança, olhar como é que está o comportamento desse adolescente em meio à sociedade, no ambiente familiar, porque o ambiente familiar é onde começa a ser desenvolvida essas situações. É onde a gente mais encontra o risco iminente de tentativa de suicídio. E os pais não observam. É triste a gente olhar que o pai e a mãe que estão ali para promover a saúde dessa criança, para prevenir essas situações, só conseguem ter conhecimento quando encontra a criança desacordada ou a criança sangrando automutilada. É um dado, assim, absurdo.
Lamentável.
Lamentável, infelizmente.
Agora são 9:37, para o nosso Ministério Público. O tema de hoje é suicídio. E eu volto a falar, então, com a promotora Lana Pessoa. Promotora, ontem eu ouvi uma matéria numa emissora de rádio que falava do crescimento de casos de HIV entre jovens. E um dos fatores que parece que tem levado a esse crescimento, segundo um entrevistado, um especialista,
discutir nessa matéria. Por quê? Porque para termos, para traçarmos política pública, nós precisamos de quê? De diagnóstico. Para que nós possamos ter diagnóstico, nós precisamos de quê? De estatística. E nós temos, né, nesse campo do suicídio um tabu muito grande. Agora que nós estamos vendo matérias sobre isso, por quê? Porque a nossa rede social está muito aberta. Então, hoje nós sabemos que temos mais suicídio, mas antes nós não tínhamos, porque é um tabu. Há um preconceito muito grande dentro das famílias. Quando se diz que um parente seu se suicidou, ninguém quer falar sobre isso. Quando você tem um filho ou uma filha se autotirando, você esconde. Você não leva nem a criança ou o adolescente para tratamento. Então, existe esse tabu. Então, nós temos que acabar com esse tabu. Reconhecer que a pessoa tem um problema, que precisa ser tratada. E a porta de entrada, antes de CAPS, de CREAS, é a família. Porque a família que faz esse primeiro diagnóstico, não há sofrimento que a família não detecte. Eu acredito nisso. Que o pai e a mãe sabem quando o seu filho está sofrendo. Que ninguém se suicida estando bem. Toda pessoa que comete suicídio se suicida porque não está bem, porque não está feliz. Seja por qual circunstância for, que o Paulo levantou muito bem, as circunstâncias sociais, econômicas, a questão do bullying. Mas existe uma causa, ele não está bem. Existe um sofrimento. Como a Daiane falou muito bem, ninguém, quando se mata, às vezes não quer se matar, quer acabar com o sofrimento. Então, esse sofrimento, a porta de detecção do sofrimento é a família. Então, nós temos que realmente trabalhar essa quebra de tabu. Assim como a AIDS também. Que antigamente, a AIDS existia um tabu muito grande, até para se reconhecer por fazer o tratamento. Então, é um fato que nós temos, socialmente relevante, e que nós temos que fazer. E nós temos que encarar com muita seriedade, porque nós só podemos traçar políticas públicas a partir de diagnóstico. Se o diagnóstico só vem a partir de estatística. E também, como o Paulo disse muito bem, a escuta é muito importante. Nós temos um vazio existencial muito grande nas pessoas. Você vai para um restaurante, eu já observo, você vai num restaurante durante o almoço, você não consegue ver uma pessoa dialogando com o outro, todo mundo no seu celular ali. Ele fala com o mundo inteiro, mesmo com as pessoas que estão ali ao seu redor. Isso causa um vazio muito grande, porque você sabe, naquele almoço que poderia ser uma confraternização, você sai vazia, que as pessoas que estão ao seu redor você não conhece. Você pode conhecer o mundo inteiro, você pode conhecer tudo do seu cantor, mas da sua família, da pessoa próxima a você, você não sabe porque você está sendo distante. Então, esse vazio é muito importante ser tratado, esse vazio existencial. E o processo da escuta é por aí, o processo da escuta. Valorizar isso e ouvir sem preconceito. Se despir daquilo que você acredita quando for ouvir a pessoa. Não ouvir já com aquele preconceito, porque a pessoa não vai falar para você. Então, é muito importante esse processo de escuta.
A senhora falou do aspecto fundamental de educação, e eu me recordo que essa semana foi divulgado no UOL, por exemplo, que algumas escolas norte-americanas estão com uma nova disciplina, que é uma disciplina sobre relacionamentos amorosos, como essa educação amorosa. Acho que é interessante, né, quando se começa, parece que o amor tem que ser tema de sala de aula, né, Bruna?
Acho que agora vai ser tudo, né, o sexo é tema de sala de aula, né, a questão de gênero, né, a educação precisa se envolver em tudo, né. Só pegando aqui a fala da doutora Lana, que às vezes, assim, das nossas dificuldades é que, assim, a gente sabe que existem políticas públicas de saúde voltadas para todos os setores da área, bem abrangente, de todos, toda qualquer área de saúde, existe uma política voltada para ela. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que promover saúde, né, é um dever do Estado e direito de todos ter acesso à saúde, isso a gente já sabe. Só que uma das dificuldades é que, assim, a população acha que apenas os órgãos é que precisam fazer a sua parte, não é?
nem deprimir. Como é que a gente se equilibra com isso? Como tudo que é humano, né, existe pelo menos dois lados, né, o bom e o mal. Né? Então, a gente prevenir o mal, né, diz a sabedoria popular que cortar pela raiz. Né? Então, muitas vezes, esse isolamento se submete ao entrar numa rede social, né, é porque ela está buscando ser escutada, ser vista. Né, só que esse isolamento, ele distancia do contraditório. Né, porque você busca um contato com um parente lá no Rio de Janeiro, né, mas não fala com seu primo que mora aqui em São Luís. Passarando se falar com seu primo, que mora aqui em São Luís. Tá? Então, assim, rede social tem muitas coisas positivas demais nas redes sociais. Divulgação de informações que são pertinentes para o desenvolvimento do espírito humano, para o amadurecimento das sociedades. Mas também existem situações que são muito deprimentes. Se passa pelas redes sociais. Eu lembro que quando nós começamos a montar o grupo, né, houve um suicídio de uma senhora, se não me falha a memória, foi no bairro da Coamba, e estavam colocando nas redes sociais que o marido tinha assassinado ela. Quer dizer, imagine o que sentiu este senhor, que era um militar, né, uma pessoa séria, super dedicada à esposa. Né, e foi colocado assim de maneira muito gratuita, muito vil, né, que ele teria assassinado a esposa. Né, o que aconteceu com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se suicidou, uma figura proeminente. Passou a vida inteira estudando, lecionando, inclusive a delegada da Polícia Federal, ela está em maus lençóis por conta disso, porque ela fez uma prisão arbitrária, não tinha crime consumado, ainda provado, e foi algemado da universidade e não pôde retornar à universidade. Este uniforme de presidiário, você imagina o que é um doutor, pós-doutor, ser tratado desse jeito? Quer dizer, muitas vezes as redes sociais, elas criam problemas psíquicos profundos nas pessoas. Ele falou ainda há pouco, né, que se a pessoa não curte uma foto, os amigos não curtem uma foto, a pessoa fica triste. Né? Quer dizer, os valores, eles estão muito inconsistentes. Né? Como disse, ele falou novamente, vou repetir, que o jovem de hoje, a criança de hoje, o jovem de hoje, não é o jovem de 15, 20 anos atrás.
Todos estímulos,
todos estímulos. É super estimulado, os jovens estão super estimulados. Por isso, tudo começa muito mais cedo, hoje. De sexo a suicídio, está começando mais cedo. E até que ponto nós, adultos, estamos preparados para lidar com essa nova configuração de juventude, né, de infância? Né, porque os problemas televisivos, eu lembro que há muitos anos atrás, o finado Franco Montoro, numa campanha para o governo do estado de São Paulo, na década de 80, ele fez um levantamento e ele processou de calcular quantas cenas de violência passavam nos canais de televisão por semana. Uma coisa absurda, isso na década de 80. Se você for fazer uma estatística hoje, do que o número de cenas violentas que nós vemos nas novelas, nos filmes, nos desenhos animados, tá? Isso vai estimulando a pessoa, vai fazendo com que a pessoa ache que a violência é uma coisa banal, é uma coisa até naturaliza algo que não é natural. Tá? Então, as redes sociais têm aspectos muito positivos, mas têm aspectos extremamente negativos também.
É bastante interessante, é um debate rico, é um debate que com certeza não vai se esgotar.
violência do e como a violência estava presente há 3 anos, eu fui criado com essa violência. E meus programas favoritos dos sábados eram a Sessão Mestre. O que era isso? Matar indígena, né? Violência, pistoleiro, né? Mas eu não me tornei, eu não odeio indígena, pelo contrário, eu gosto. Defendo direitos humanos, já tive várias envolvimento em várias ações de defesa dos direitos humanos. Mas me parece que se o jovem de hoje for submetido a essa violência, o resultado vai ser completamente diferente. E é isso que é uma coisa importante a gente pensar, né? Como a sociedade vai transformar, como nós, os seres humanos, estamos transformados, né? Porque o que a gente vê aí voltando na rede social? Comentários ultra maldosos, comentários desqualificados maldosos. As pessoas não leem, e aí tem gente que diz, ah, se escreve mais, aí escreve mais, mas não lê. Não se busca informações. E é outro paradoxo da internet, né? A informação está aí, a informação está disponível, mas ninguém se utiliza dessa riqueza de informações que está disponível. E prefere despejar aquilo que tem de pior dentro de si, utilizando o mecanismo das redes sociais, né? É um dos paradoxos da atualidade. Né?
Então, eu quero te complementar para algo que dificilmente nós atentamos. A violência gera dinheiro.
O medo gera dinheiro.
O medo gera dinheiro. Então, o comércio da violência. Você liga a televisão, você sente tela quente. Não são cenas muito amorosas que passam. Né? Então, a violência ela tem um fator econômico muito importante. Por quê? Porque ela é o ápice da agressividade humana. Tá? Todos nós temos agressividade. E a agressividade, inclusive, é um fator de criatividade. Quando você se desloca de uma posição e enfrenta um desafio, isso é algo da agressividade. Tá? Agora, a violência é o ápice, né, de um processo de agressividade. É quando você não consegue traduzir a sua agressividade, sublimar a sua agressividade em comportamentos construtivos, tá? E parte para comportamentos destrutivos, parte para a violência. Mas existe sim o comércio da violência. Tá? E esse comércio é muito caro, e a gente precisa abordar isso também, tá? Evitar que principalmente as crianças e os jovens sejam expostos a cena de violência. Eu lembro que as minhas filhas gostavam muito de uma série, eram 3 meninas, era um desenho animado, mas era isso, as meninas super poderosas. Uma vez eu assisti com elas, eu fiquei abismado. Porque é só agressão, 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 agressão. Ele disse, olha, meus filhos, isso aí não é pertinente a algo saudável. Né? Então vamos ver outra coisa, vamos ver o Rei Leão, né? Aquele, como é o Rei Leão? Enfim, a gente mudar mesmo, mudar a cena. Porque a cena da violência, ela amalgama o psiquismo humano. Eu vou te contar uma história de uma pessoa que foi comandante-chefe da Joana d'Arc. Ele, aos 5 anos de idade, começou a ser levado para as guerras pelo avô. E, com 5 anos de idade, ele assistiu a muita violência, decapitações, estupros, enforcamentos, esquartejamentos. E lógico que uma criança de 5 anos, lidando com cenas como essa, ela fica afetada. Né? Bom, para encurtar a história, ele se tornou um assassino serial. Tá? Ele fez um coral, ele viajava pelo interior da França, escolhia as crianças mais bonitas. As pessoas gostavam tanto do coral dele, que diziam assim que parece que elas estavam entrando no céu. Quando aquelas crianças estavam cantando, pareciam os anjos cantando. Só que ele
gente precisa entender que a internet é muito benéfica. Só que, infelizmente, a gente precisa ter cuidado com os excessos. São os excessos que nos fazem mal. Qualquer situação de vida. Né? E controlar esse tempo de internet, controlar o que essas crianças e adolescentes estão assistindo na internet. Uma outra coisa que eu queria só pontuar é que, à frente do CAPS Infanto Juvenil de São Luís, uma estatística muito grande, muito presente, que a gente encontra, é que, assim, a gente sabe que as crianças e adolescentes, eles são mais vulneráveis. Então, geralmente, o problema nessas situações, elas vêm dos agressores que estão dentro de casa. Uma criança, quando ela é assediada moralmente, sexualmente, não são com pessoas desconhecidas, são com pessoas de casa, pessoas de sua confiança. E por que elas não denunciam, não falam para as mães ou para os pais? Porque, às vezes, é um tio, é um avô, é um primo, é um amigo da família que ela conhece há anos. Se ela tem uma faixa etária inferior a 6 anos, ela acredita que, que esse tio está fazendo alguma coisa que não é uma coisa errada. Ou então, se ela já tem uma idade mais avançada, né, de boa interpretação, de 9, 10 anos, essa criança é ameaçada. Aí eu vou se falar para a criança tem muito medo de mentir, de ser passada por mentirosa. Então, quando um adulto diz, se tu disseres isso para tua mãe, eu vou dizer que é mentira. Ela não quer passar por essa situação. Ela não quer. Então, assim, existe hoje, Paulo Guilherme, uma adultização precoce dessas crianças. A gente vê isso com as novelas, a gente vê isso com os filmes. Eu me lembro, Paulo Guilherme, que na época que eu fazia ensino fundamental e ensino médio, e eu chegava em casa por volta de 5 horas da tarde, aquela novela da Globo, Malhação, era uma novela totalmente desprovida de maldade, uma novela bem infantil. Hoje, a criança que não tem acesso ao sexo é alguém inferior aos demais. Sabe? Existe uma adultização precoce, uma sexualidade aflorada de forma muito cedo. E se os pais não controlarem isso, a gente não vai conseguir abraçar. Não vamos conseguir dar jeito. Então, é só isso que eu queria pontuar.
A gente já está ganhando algumas considerações finais da assistência social, da Ana, da Andrade. Quais são as razões da Ana para não se desistir da vida?
Então, as pessoas em situação de suicidabilidade, ou seja, aquelas que tentaram suicídio, familiares que tentaram ou se suicidaram ou têm ideias ou planos de suicídio, elas precisam ver que elas não têm uma razão para morrer, mas que elas precisam de uma razão para viver. E as circunstâncias mudam, né? Por isso, há razões para não desistir da vida. Embora uma circunstância aflitiva pareça estar fora do nosso controle, ela pode mudar simplesmente de uma hora para outra. Não podemos deixar que o suicídio seja uma solução permanente para um problema temporário. Mas e se a situação não mudar, né? O que Jesus até nos aconselhou? Viver um dia de cada vez, né? Deixar as ansiedades a cada dia, né? Mas se não houver uma chance de mudar, como às vezes uma doença crônica, né? Ou a perda de alguém querido, né? Ainda existe algo que você pode mudar. Sabe o quê? A sua maneira de encarar a situação. Aceitar o que você não pode mudar vai ajudá-la a ter um ponto de vista mais positivo sobre a vida e vai ajudá-la a encontrar meios de lidar com a situação, em vez de recorrer ao suicídio como saída. Então, de forma prática, o que nós podemos fazer? Algumas dicas seriam interessantes. Converse com alguém de sua confiança, talvez um amigo ou parente, sobre o que você está passando. Isso vai ajudar a encarar a situação de forma mais equilibrada. Procurar também atendimento médico, social, psicossocial, né? Onde você pode encontrar essa ajuda? O Ministério Público, o Centro de Apoio de Direitos Humanos, a Ouvidoria do Ministério Público, a Secretaria de Saúde, os CRAs, os CAPs, os CREAs, né? Então, realmente é uma rede que pode te ajudar nesse atendimento. É importante também ver que aceitar o que você não pode mudar te ajuda a ver o quê? Que você não consegue subir uma montanha num único passo. Mas talvez você possa encarar o desafio dando um passo de cada vez. Da mesma forma, são os problemas que você enfrenta, mesmo aqueles que parecem tão grandes como uma montanha. Por isso, não desista. Valorize a sua vida. Ele é um presente precioso do nosso Deus Jeová.
Ok, muito obrigado pela participação, Daiana Andrade, assistente social. Vou passar então para o Paulo Guilherme fazer uma consideração final.
Paulo, eu penso que nós precisamos dialogar. escutar é mais do que falar. Porque hoje, no geral, as pessoas falam bastante, mas não tem muita tolerância para escutar o outro. Então, o que eu quero deixar como mensagem nesse programa, que é um programa que eu considero muito especial, é que nós escutemos. Nós olhamos as pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas têm dentro da cabeça. O que elas estão sofrendo. O que elas estão sentindo. Mas nós podemos abrir o diálogo. É o diálogo que vai nos levar a uma melhoria. Porque nós, quando falamos, nós vamos trabalhando com o nosso sofrimento. Por isso existem essas profissões como serviço social, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, enfim, que são pessoas que são capacitadas a acolher o outro. Então, o acolhimento é muito importante. O acolhimento a gente faz através do diálogo, a escuta. Então, vamos escutar nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos desconhecidos. Por exemplo, eu tenho observado que tem aumentado muito o número de moradores de rua em São Luís. Eu moro em São Luís há 10 anos. E há 10 anos atrás eu não tinha tanto morador de rua. Morador de rua em pleno surto. E as políticas públicas, elas não estão muito boas das pernas, né? Porque isso não está aumentando. Se você tiver a experiência de dar um bom dia para uma pessoa que passa o dia inteiro catando o nosso lixo, isso muda muito o dia da pessoa. Teve uma pesquisa na década de 90 de um psicólogo da USP, que ele falava sobre a invisibilidade dos prestadores de serviço na universidade. Então, ele se vestiu como uma pessoa que trabalhava na limpeza e os colegas de turma não o viam. Simplesmente não o viam. Quer dizer, é algo que nós precisamos trabalhar.
As palavrinhas mágicas são esquecidas, né? Bom dia, obrigado, com licença, por favor.
Quando nós fazemos isso, a gente sente que a pessoa, ao ser acolhida, ela como que se renova, né? Dá ânimo, anima, né? Anima a alma da pessoa. Né? Então, eu queria deixar essa mensagem, né? Que nós busquemos diálogo, busquemos escutar as pessoas, falar com as pessoas, considerá-las como nós. Né? Nós somos diferentes, mas nós somos iguais também. Né? É a contradição.
Três semanas eu fui ao supermercado à tarde e aí já, pensei que final da tarde, já era quase 6 horas e eu dei boa tarde para o rapaz que estava varrendo. E aí ele me disse, poxa, foi a primeira pessoa que me disse boa tarde desde que eu cheguei aqui. A tarde dele está lá, ele está trabalhando, é um serviço essencial. Então, essa coisa, as pessoas parecem que ficam fazendo gradações, né, de importância e aí ela não consegue mais se dirigir aos outros, né? Enfim, marca também, né? Mas a gente pode mudar, né? Bom, a Lisiane Castro, por favor, gostaria de assinar, mas lembra que o tempo já estourou.
Aprender a valorizar a vida é uma das tarefas mais difíceis em dias que se valorizam muito mais os bens materiais em detrimento dos bens morais e sentimentais, né? Então, eu desejo que as pessoas aprendam a valorizar o que tem de melhor, que é a família, são os nossos amigos, a gente encontra a felicidade muito. processo em que tem que haver essa imposição de limites, que é justamente começar na infância, essa educação. Então, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, o Centro de Apoio está à disposição, e agradecer também aos ouvintes que até agora estiveram nos ouvindo. Então, bom dia a todos.
A programação do Centro de hoje chegou ao final. Os nossos agradecimentos às convidadas, ao convidado. Os agradecimentos ao grupo CDN Falcão, a Rádio Companhia São Luís M340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os telefones são 3291653, 3291737, o e-mail ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana e até a próxima edição.